NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Salve turma, estamos na área aí a postos com mais um episódio do Ponte Aérea. Meu nome é Pedro Maia, hoje comigo aqui nessa edição Rafael Roque. Tudo certo, Roque?
E aí, Pedro, como é que tá? Beleza? Recuperado aí dessas sequências emocionantes aí no playoff, né? O bicho tá pegando.
Legal. Tá legal demais de acompanhar, né? Um playoff recheado de boas histórias, do jeito que a gente gosta, de tudo que o fã do basquete tem direito. Tem o Chris Paul histórico aí contra o Pelicans, né? Uma reta final de temporada, inclusive, muito louvável desse Pelicans. O Doncic vencendo a primeira série de mata-mata da carreira e um confronto aí, Boston e Milwaukee, que já promete para a gente aí mundos e fundos, né, Rock? Uma penca de coisas interessantes acontecendo aí nesse momento do playoff. Eu gostaria de começar pelo Chris Paul, né? O Chris Paul absolutamente clutch nessa série aí contra o New Orleans Pelicans, especialmente no jogo de ontem. Você conseguiu acompanhar alguma coisa? Enfim, a série de maneira geral.
A série, ela até foi um pouco mais apertada, digamos assim, do que a gente poderia supor, se a gente for pensar na temporada regular, né? O Pelicans vindo heroicamente, digamos assim, de um play-in, né? Subindo muito no final da temporada com o CJ McCollum. A gente já falou sobre um pouquinho sobre o Pelicans aí no final. Eu esperava até uma série mais tranquila, né? Tem sim, óbvio, responsabilidade ou influência do Devin Booker, né? Da lesão do Devin Booker, que mesmo tendo voltado, né? Voltou talvez já até para tentar, que mesmo que ele não tenha uma produção absurda, e ele ontem fez um jogo ruim, né, se você for pensar para os padrões do Devin Booker, ele fez um jogo ruim, né, com 13 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. E aproveitamento baixo, né, acertou só uma bola de 3, de 6, enfim, chutou 5 de 12, que, enfim, de quadra. Mas ele, a presença dele já muda, né? Já mesmo ele mal, já retoma a fluidez, né? Já retorna com a fluidez do time, e além do que, obviamente, ele é um ponto de atenção constante da defesa adversária, né? Mesmo que ele esteja num dia ruim, você não vai deixar o Devin Booker solto, que uma hora ele esquenta, e se ele esquentar, um abraço.
Sim,
então, é muito diferente, por exemplo, você, com todo o respeito ao Cameron Payne, mas é muito diferente você ter em quadra, quem eu deixo sozinho, se eu vou deixar sozinho o Devin Booker ou o Cameron Payne. Então, assim, é muito diferente. Mas, o Phoenix acho que fez o que se esperava, né? Mas com jogos agora mais para metade da série para frente, apertados, né?
Sim,
apertados, sim. O Pelicans mostrando, mostrando muito para o torcedor, assim, que, não, claro, não era dessa vez, e acho que ninguém tinha expectativa de que fosse agora uma corrida para playoff, né? Mas ele dá um aviso, até um aviso interessante, por exemplo, para o Zion, né?
Assim,
olha só, pô, você vai querer mudar, não sei o quê, porque tem esse boato, né? Essa coisa que o Zion, essa história que o Zion quer sair, quer mudar, não sei o quê. Mas, pô, imagina o Zion nesse time, né? O Zion, esse Pelicans mais o Zion azeitado, né? Lembram, não vou fazer essa comparação direta, assim, mas a NBA é de etapas, assim. Lembra um pouquinho o Phoenix há 2-3 anos, né? Que terminou a temporada numa corrida de 8 vitórias seguidas, se minha memória não me trai. E aí, no outro ano já veio super bem e vem subindo. Você vai empilhando esse tipo de desempenho, né? Então, é uma atuação aí no Pelicans interessante, assim, promissora, né?
Promissora demais, Rock. Falando um pouco da série, muita gente cravou ali a possibilidade de uma varrida, né, um 4-0, ou até uma varrida de Cavaleiros, mas talvez tendo uma visão talvez um pouco superficial desse New Orleans Pelicans, né? Porque é um time que teve uma resiliência ao longo da temporada, começou com uma vitória e 12 derrotas. Esse foi o começo de temporada do Pelicans, então teve uma dose de resiliência ali. E claro, acho que a chegada do CJ McCollum elevou muito a qualidade do time, principalmente ofensivamente. Aí eu parei para ver, eu estava estudando para a transmissão, eu fiz a transmissão do jogo vencido pelo Phoenix, e estudando para a transmissão, o período em que o Pelicans teve o CJ McCollum foi um time top 10 no ataque, em eficiência, e perto de top 10 na defesa, ali, 12º, por ali. Então, um time que melhorou muito depois da chegada do CJ McCollum. E talvez aí na hora de projetar esse confronto, talvez quem não estivesse tão ligado ali ao processo que estava acontecendo com o Pelicans, talvez tivesse jogado de cara ali, ah, vai ser 4-0, vai ser uma moleza aí para o Phoenix. É claro que a ausência do Devin Booker tem um impacto muito grande ali para você ter um Pelicans mais competitivo, né? Mas o Pelicans é um time realmente para a gente olhar aí com muito carinho para as próximas temporadas, se esse elenco for mantido. É um time que, enfim, acho que o Pelicans é um assunto aí para a gente, mas eu queria falar do Chris Paul, né? O Chris Paul, o Pelicans está fazendo esse barulho aí nessa série, mas é muito importante a gente falar um pouco do Chris Paul pelo tamanho dele nessa série, né, o que ele conseguiu fazer, especialmente o jogo de ontem, né? Foi um jogo histórico do Chris Paul pelo aproveitamento que ele teve dentro de quadra, né? A primeira vez que, quer dizer, a maior pontuação na história de um jogador dentro do playoff, 33 pontos, dentro de um contexto dele não errar os arremessos, né, de arremessos seguidos. Ele teve 14 em 14 nos arremessos de quadra, 1 em 1 nas bolas de 3 e 4 em 4 nos arremessos de lance livre, né? E foi uma vitória, Roque, em que o Phoenix Suns foi exatamente o que ele conseguiu ser ao longo da temporada. Aquele time que chega no quarto período, com o jogo na reta, consegue ser muito clutch, consegue ser muito frio. Você citou aí o Devin Booker, ele, de fato ele foi mal na partida, mas essa única bola de 3 que o Booker matou foi num momento crucial ali do quarto período, que o jogo estava pegado. E aí foi aquela bola de 3 para dar uma esfriada no adversário, e o Chris Paul absolutamente dominante, fazendo o que ele costuma fazer, né? Que é manipular a defesa, se utilizar muito bem das situações de bloqueio para fazer os arremessos ali de meia distância. Ele seleciona muito bem os seus arremessos, o Chris Paul, e tem esse aspecto técnico, né? De praticamente não errar a mecânica de arremesso ali na meia distância é muito especial, né? E ele conseguindo também ter impacto como um cara que vai distribuir as jogadas. Então foi uma atuação histórica. E eu acho que é mais um lembrete para a gente aí que certamente a partir do momento que o Chris Paul se aposentar, ele vai ser lembrado como um dos jogadores mais decisivos da história da NBA pela combinação entre talento fora da curva e a frieza, né? O aspecto psicológico, o que a gente está cansado de ver nessa temporada é o Chris Paul dominar quarto período, né? Colocar quarto período no bolso e garantir, falar para o Phoenix: olha, eu aqui com o Devin Booker, a gente resolve, dá na gente. O Devin Booker também, se você olhar os números do Devin Booker em situação de clutch, é aproveitamento de bola de três alto, aproveitamento de arremesso de quadra alto. É um cara que lidera a pontuação na liga em situações de clutch. Então, são combinações aí impressionantes. E, claro, muito merecida aí essa classificação do Phoenix. O Pelicans, eu acho que tem um futuro muito sensacional pela frente. Eu acho que o Herb Jones foi dinheiro achado, né? Segunda rodada, né? Escolha de segunda rodada no draft, um cara que já chegou com responsabilidade de marcar sempre a estrela adversária, se for das posições 1 a 4, né? E um impacto impressionante nos dois lados da quadra, além de ser um espetacular defensor, um cara que já está sendo projetado aí para ser uma espécie de Draymond Green. E aí um Alvarado que aparece, né, nesse espírito bem Pat Beverly, né? Ele falou recentemente, o Alvarado, que ele se considera um Pat Beverley de pele mais clara, né? Ele é o estilo de jogo ali que tenta entrar na mente do adversário pelo aspecto da quadra, não com trash talk, mas pelo aspecto da quadra, né? Tenta ser um carrapato, tenta incomodar. Ele tem esse aspecto, o Alvarado, né? Pouca gente conhecia. Ele foi eleito em 2021 no basquete universitário o melhor defensor da conferência ACC, que é uma conferência pesadíssima. Tem Duke, tem Carolina do Norte, tem Clemson, tem Syracuse. Então, ele foi o melhor defensor do ano numa conferência em 2021, que é uma conferência pesadíssima. E, claro, conseguiu ali, teve a experiência de 4 anos em Georgia Tech e conseguiu já trazer esse impacto para o Pelicans. E também o Trey Murphy, né, com seu valor espaçando quadra, convertendo bola de fora. Então, foi realmente uma temporada muito positiva, principalmente para a diretoria do Pelicans, que pegou 3 calouros aí que conseguiram ter tempo de quadra em situação pegando fogo de playoff, que não sumiram nessas situações, né, que se engrandeceram dentro dessas situações. Aí você tem ainda o Zion Williamson para voltar, o Brandon Ingram, né, muito forte, foi um playoff muito forte do Brandon Ingram com 28 pontos, CJ McCollum também já completamente identificado com a franquia, Valanciunas, um espetacular pivô. Eu acho que o Pelicans, Rock, com o processo de maturação dessa garotada aí que fez impacto já nesse playoff, vindo para essa segunda temporada aí, eles juntos, eu acho que é um time que vai brigar aí por vaga direta e, quiçá, mando de quadra, né? Dependendo de como voltar o Zion, é muito olho nesse Pelicans.
Depende, além de como vai voltar o Zion, se vai voltar o Zion, né? Porque tem essa história de que a lesão sim existe, o problema existe, a recuperação existe, mas que também, paralelo a isso, corre uma pouca vontade dele, né, de jogar pelos Pelicans, né? O que eu acho, assim, eu posso tentar entender o jogador que quer. Ele tem a visão da carreira dele, né? Mas quando a condição não é boa, essa condição agora dos Pelicans, talvez até a ausência dele tenha colaborado, né, para isso, tanto em posição de draft como de espaço mesmo para desenvolvimento de outros jogadores, né? Mas hoje o time é um bom time, com potencial, né? Você olha para a rotação aí, se você inserir o Zion nessa rotação, se a gente tiver uma evolução que a gente espera, né, do Herb Jones, do Alvarado, né, do próprio Devontae Graham também, né, que enfim, já teve um papel mais importante, mas também colabora bastante. O Brandon Ingram, enfim, o líder, né, desse time, e foi o que se esperava, era essa dobradinha, Brandon Ingram Zion. Eu acho que, assim, esse time tem muito potencial para desenvolver, e a idade do Zion seria ideal para acompanhar esse desenvolvimento, né? Sim. Às vezes o jogador fica preso numa ideia de cabeça, não sei o que tenha acontecido, alguma coisa de bastidor que a gente não tem informação, né? Mas em geral, isso às vezes é a gente também, né? O agente fica em cima porque quer um mercado grande, porque pensa nas outras coisas, nos contratos publicitários e tal, e o cara formata uma coisa na cabeça e a situação em volta muda e ele não percebe. Né?
Sim,
que,
sim.
Aí o cara vai para onde? Ele vai para o Knicks. Aí o Knicks, para tentar.
Eu pensei exatamente no Knicks, estava com o Knicks na cabeça. Não,
então,
aqui.
Beleza, mas aí você vai reconstruir uma situação ali. O Knicks meio, né, meio assim, ainda em formação, um time meio desmontado. Aí vai levar 2, 3 anos para conseguir montar, entendeu? Enfim, mas agora só voltando ao Chris Paul, e o mais impressionante do Chris Paul, assim. Voltando ao Chris Paul, aquela hora que eu ia falar, que você acabou falando do Pelicans, cara, nesse playoff, né, nessa série, né, ele está com média de 22 pontos por jogo. Né? 22 pontos, 11 assistências e 4 rebotes. Assim, o plus-minus de 5,2, assim, é o terceiro maior plus-minus da carreira dele em playoff. Né? Assim, e só comparado, ele só perde os dois, que ele perde é lá o Prime Chris Paul, lá do Clippers. Né? Então, assim, os dois plus-minus menores da carreira em playoff. Então, assim, além de produzindo, muito importante para o time, né? No momento que ele está na quadra, está conseguindo impor a vantagem, segurou essa barra aí sem o Devin Booker. E é legal assim para ele, né? Que é um cara que batalhou para caramba a carreira, sempre teve ali. E aí parece que sempre alguma coisa acontece que afasta o Chris Paul de poder tentar o seu máximo potencial, né? Não é nem a coisa dar certo para ele. Ele várias vezes na carreira foi impedido de jogar e usar o talento dele para tentar conseguir as coisas, né, os objetivos. Então, assim,
Sim.
é legal assim que ele fique saudável, que ele consiga ter um playoff pleno, né? Tipo, tentei tudo que eu podia, mesmo que agora ele não esteja mais no Prime, já seja, enfim, um veterano, mas que ele consiga esse é muito legal ver isso assim. Tomara que ele consiga ficar saudável o playoff todo para que ele possa sair de um playoff com a cabeça tranquila, tipo assim, não, dei tudo que eu podia, fiz tudo que eu podia e é isso. Né, nessa frustração do IC, né, que permeou a carreira dele.
É um jogador assim como o Karl Malone, né, seria um dos gigantes da história sem título, caso ele termine a carreira sem título. Então é um cara que merece demais esse título e um último número em relação à série do Chris Paul, né, que impressiona demais: 68 assistências contra 9 turnovers, né? Isso é o Chris Paul, né? Erra muito pouco e faz muito, né? É impressionante realmente. Agora, olhando para uma outra série, Rock, Dallas e Utah, o Dallas eliminando o Utah, assim como a gente fala do futuro do Pelicans de uma maneira mais otimista, né? O futuro do Utah aí está estremecido. Luka Doncic já voltou de lesão na série, provando o seu impacto, né? Outro número que chama muito a atenção aqui nesse momento na história dos playoffs: o Luka Doncic em pontos por jogo na história dos playoffs aqui, né? Claro que tem uma história pequena em playoff, é o terceiro playoff do Luka Doncic, mas ele só está atrás de um sujeito chamado Michael Jordan em pontos por jogo nos playoffs. Michael Jordan tem 33,4 pontos por jogo em playoffs. E o Luka Doncic, de 32,7, é o segundo na lista aí de cestinhas por partida dos playoffs. Então, o Luka Doncic aí deixando muito claro aí o tamanho da importância dele para o Dallas nessa série contra o Utah Jazz. O Dallas conseguindo avançar com 4-2. E o Utah Jazz, a gente sabe que vai ter aí uma off-season de muito burburinho, de muito falatório, porque tem essa questão da relação do Donovan Mitchell com o Rudy Gobert mal resolvida. Muito se fala também da química dentro de quadra, né, esse aspecto, e toda hora surge estatística de que o Donovan Mitchell deu dois passes só para o Rudy Gobert no jogo, e aí os sites de estatísticas puxam esses números. E um dos jogos que o Utah venceu, né, com a ponte aérea do Mitchell para o Gobert, foi um carnaval. Olha o que aconteceu: um passe do Mitchell para o Gobert finalizar um jogo. Então, é muito clara aí essa situação envolvendo o relacionamento dos dois, né? E o histórico recente do Utah, né, dentro dos playoffs, muito ruim, fiascos, né? Claro que essa série agora contra o Dallas foi uma série ali pau a pau, uma derrota normal, mas a gente sempre lembra que o Utah tomou a virada do Denver, não foi isso? Na bolha, e depois perdeu para o Clippers. Sem o Paul George, né? Onde o Utah era muito favorito, e aí perdeu sem o Paul George. Então a gente já tem esse sinal de alerta aí em relação a esse caminho aí, esse futuro do Utah Jazz.
Eu acho que existe uma chance boa, talvez, assim, de deles tentarem ir para um outro caminho para tentar pelo menos manter o Donovan Mitchell feliz e isso passaria pela troca do Rudy Gobert. Eu não duvido que isso possa acontecer. Enquanto ele ainda é um cara valorizado, ele no playoff ele tem essa fama, né? A fama justificada, né? De que no playoff ele diminui muito o impacto dele, né? Ele é difícil jogar escalar o Rudy Gobert, né? Em alguns matchups assim é difícil. Porque ele é um cara que, obviamente, pelo tamanho, tá ali, o poder dele é todo ali perto do aro, e se você tira eles do aro, ele se embola, ele não tem muita lateralidade, enfim. Mas assim, eu estou curioso, porque, por exemplo, eu não sei qual vai ser o nível de mudança, entendeu? Ou de intervenção. Porque, por exemplo, o Quinn Snyder é um técnico que é um dos cotados para treinar o Lakers, né? Era ele, o Nick Nurse e tal. O Nick Nurse parece ter uma situação estável em Toronto, ainda mais depois dessa recuperação aí e tal, dessa série que crespou aí, o Philadelphia acabou ganhando, mas enfim, mostraram um brilho ali no final. Viveu com muitos problemas de lesão, não sei se seria, tiraria o Nick Nurse de Toronto, né? O Lakers é o Lakers, ok, mas ele tem uma situação estável. O Quinn Snyder não, né? O Quinn Snyder tem uma situação super instável. E que o contrato dele acho que, se eu não me engano, até mais um ano de contrato, depois desse, mais um, mais dois. Então, pode ser que uma temporada comece uma temporada ruim no ano que vem, ou no final do ano que vem seja mandado embora. Talvez um contrato longo com o Lakers de 4, 5 anos possa ser uma ideia interessante para o Quinn Snyder. Então, vamos ver qual vai ser o nível, né, de mudança, qual vai ser a profundidade dessa intervenção aí no Utah Jazz. E para quem segue no playoff, essa série Chris Paul Doncic vai ser interessantíssima. Eu não sei, quer dizer, não, eu não acho que vai ser o Chris Paul para marcar o Doncic, né? Eu acho que vai ser o Michael Bridges, mas assim,
Certamente pode ser.
mas de qualquer forma, enfim, é um duelo de enorme talento na armação, vai ser interessante.
Vai ser um show, realmente. Vai ser uma série bem legal de se acompanhar, assim como Boston Celtics e Milwaukee. Você queria falar mais alguma
Não, só um
coisa?
detalhe, e vai ser interessante, a gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a série de fato começar, mas porque vai ser interessante um cara super atlético para marcar o Doncic, né? Assim, um cara rápido, atlético, veloz com as mãos, vai ser uma batalha interessantíssima, bonita demais de se ver.
A gente
Esperamos.
lembra que o Mikal Bridges foi candidato a defensor do ano, ao lado do Marcus Smart, que levou, e o outro foi o Rudy Gobert.
Foi o Gobert o
Eu não
finalista?
sei
Agora
se
me
ele.
fugiu.
Agora eu não lembro se o Gobert chegou entre os finalistas, mas foi.
Vou ver
A
aqui.
gente já
Vamos seguindo que
confirma.
eu vou confirmar.
Mas foi o Mikal Bridges, o Marcus Smart e um terceiro que, se eu não me engano, foi o Rudy Gobert. Mas enfim, o Mikal Bridges é um grande talento, uma grande revelação defensiva. É um cara que vai fazer o trabalho do Luka Doncic um pouco mais delicado, mais complicado, né? Certamente, acho que dificilmente o Luka Doncic vai manter essa toada de 32 pontos que ele tem aí em playoffs, sendo marcado pelo Mikal Bridges.
Foi o Gobert
É,
mesmo, tá? Só
foi o
para.
Gobert, né? Foi o Gobert, exatamente. O Gobert é um perene, é um finalista perene a defensor do ano, porque realmente é um cara muito fora da curva. Enfim. Outra série que vai ser fenomenal, que tem essa promessa aí de ser um burburinho muito grande, é Boston e Milwaukee, né? O Milwaukee passou por cima do Chicago. O Chicago já. Inclusive, o último jogo da série foi um jogo muito previsível, né? O Chicago sem o Caruso, sem o Zach LaVine, sem o Lonzo já está fora há muito tempo, então foi um jogo muito tranquilo para o Milwaukee Bucks. E o Boston, essa varrida impressionante para cima do Brooklyn Nets. E aí acho que é o grande chamariz, né, Rock? Jason Tatum e Jaylen Brown contra Giannis Antetokounmpo. E o Jrue Holiday, infelizmente, não tem perspectiva de um retorno do Chris Middleton, que tem uma lesão no joelho, não tem perspectiva para que ele volte, mesmo no decorrer da série. A perspectiva mais otimista em relação ao Chris Middleton seria para uma final de conferência, né? Então, se eu tivesse que apontar um favorito, né, eu acho que eu me sinto muito desconfortável nesse momento em apostar contra o Giannis, né? O que o Giannis vai conseguindo fazer, a maneira como ele consegue se impor no garrafão, ele tem muitos atributos ali, né? Que ele vai lapidando, né? Ele adquiriu ao repertório dele ofensivo esse giro, né? O turnaround, né? Que é esse arremesso se jogando para trás. Ele não tinha isso, ele adquiriu isso ao repertório dele. É um cara que está sendo realmente muito dominante. Ele usa com muita propriedade o Eurostep para ganhar vantagem ali no garrafão. É muito forte, é ágil. Então, você apostar contra esse Milwaukee do Giannis, mesmo tendo o Chris Middleton fora da equação, é muito complicado. E do outro lado, você tem a melhor defesa da NBA, né? O que eles conseguiram fazer contra o Kevin Durant, um jogador do patamar do Kevin Durant, ser anulado desse jeito, né? Você tem partidas aí que o Bruce Brown teve mais arremessos que o Kevin Durant. É impressionante tirar o volume de jogo do Kevin Durant, fazendo uma marcação muito física, muito azeitada ali no sentido das trocas, né? Qual é o grande benefício que tem o Boston Celtics? São muitos jogadores com versatilidade defensiva. Então, quando você faz a troca, você não gera uma situação de mismatch. Todo mundo, praticamente, ali no Boston, é capaz de incomodar o Kyrie, é capaz de incomodar o Kevin Durant. E isso vai ser posto à prova agora contra esse Milwaukee, que é tão grande quanto o Brooklyn Nets. É óbvio que defensivamente é um time melhor, o Milwaukee, né? Tem mais peças ali. Mas foi engraçado, Rock, porque a gente, no começo da série entre Boston e Brooklyn, a gente estava muito confiante de que ia ser uma série para 7 jogos. Eu, pelo menos, né, aqui no Ponte Aéreo, não, isso aí é série para 7 jogos, Kevin Durant vai crescer no momento que tiver que crescer, e onde vai ter um jogo ali mais ou menos, e vamos para 7 jogos. Não foi, né? Não foi. Desculpa, eu falei do Giannis aqui, o Jason Tatum, né?
Sim, sim.
Vamos para 7 jogos. Não foi, foi uma varrida, passou o carro. E agora, Boston e Milwaukee, a gente tem aqui, eu estou aqui querendo falar que vai ser uma série para 7 jogos e com medo de me surpreender de um dos times passar o carro, de repente o Giannis passar o carro e fazer um 4-1 contra esse Boston. Não sei. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu teria muita dificuldade para apostar, mas dando um pitaco mais solto, eu acho que é uma série para 7 jogos.
Curioso isso, porque, na verdade, foi 4-0, mas a gente teve alguns jogos bem apertados.
Cirúrgico, essa tua avaliação é cirúrgica.
Então,
jogo foi por mais de 9 pontos de diferença, foi tudo joguinho apertado.
Então, se podia, claro, no detalhe, playoff é detalhe, estou tirando uma vírgula, um grama do mérito do Boston, não é isso? Mas o que eu digo é assim, ela poderia ter um jogo ou outro ali, por exemplo, aquele jogo da sexta do Tatum, né? Foi uma jogada incrível. Assim, se ele erra aquele arremesso, a série poderia ter outro desenho, né? E então, assim, tudo muito no detalhe. E todos caíram para Boston porque teve uma execução melhor, enfim, um mérito todo, mas foi tudo muito ali que poderia ter ido para um lado ou outro. Isso pode acontecer de novo, né? Se você tiver uma série próxima, enfim, você corre esse risco de acontecer de novo. O que eu estou mais impressionado, curioso, e para ver o que vai acontecer, porque eu comentei isso até num episódio passado. O Nets parecia, o poder ofensivo do Nets parecia a feição, e obviamente com muito estudo e preparação, para a força defensiva do Boston. Né? Troca no perímetro, defensores vorazes no perímetro, que trocam o tempo todo, e o Brooklyn não tem uma presença dominante dentro, né? O que facilita a vida, por exemplo, do Al Horford, que no início, né, você não teve o Williams, né? Você não teve ele no início da série, no primeiro jogo, acho que ele não estava, se não me engano. O Al Horford, que já é um cara mais velho, né? Você tem o Thais ali e tal, mas... E agora você vai ter uma presença forte dentro. Sim. Né? Então, e não vai ter... você tem perímetro, então, mas você tem um a menos no perímetro, né? Sem o Middleton, e você tem uma presença mais forte dentro. Eu estou muito curioso para ver como o Boston vai se adaptar, que adaptação, que ajuste o Udoka vai fazer para isso, para equilibrar isso com esse jogo dentro do garrafão. Né? O Robert Williams vai ter que, enfim, fazer o que ele faz bem, mas vai ser uma peça muito importante. Mas aí, por outro lado, como o Milwaukee vai fazer para dar o espaço que o Giannis precisa sem uma ameaça ali fora como o Middleton? Né? E sem o que o Middleton, como ele funciona na engrenagem do Bucks. Então, na verdade, o Bucks que o Boston está acostumado a estudar não vai ser o Bucks da série.
É outro.
Então, como é que você estuda, você se prepara, porque você acha que o Bucks vai fazer sem o Middleton? Então, todo esse sim, xadrez. Eu não ganho para isso, e meu Doc ganha. Então, eu não sou eu que vou queimar minha mufa com essa preparação, mas vai ser interessante.
Eu diria que eu ganho para isso em escala muito, 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 muito menor do que de responsabilidade do que o Imi e o Doc. Agora, eu acho que um fator chave nessa série, eu vou apostar aí, se eu tiver que dar uma opinião no fator chave da série, eu vou apostar numa reputação que tem o Al Horford como um dos jogadores que mais dão trabalho para o Giannis Antetokounmpo. Essa reputação o Al Horford criou nas últimas temporadas, talvez pela experiência, né? Não é um jogador que... Esse jogador atlético que vai, né, que vai defendendo o perímetro muito bem, como é o Rob Williams. Mas o Al Horford, de fato, é um cara que consegue, pelo menos nos últimos playoffs, vem conseguindo ali, sempre que eles se encontram, limitar, de certa forma, o Giannis Antetokounmpo. Mas o que acontece? Eu acho que o Giannis Antetokounmpo, nesse playoff, pelo menos nessa reta final de temporada, ele está num patamar acima do que ele estava no playoff passado e no anterior, em que ele enfrentou, de fato, o Al Horford. Então, é um Giannis mais evoluído. Mas caso o Al Horford consiga encontrar uma maneira de diminuir a produtividade do Giannis, o Boston já leva uma grande vantagem, até porque tem o Jaylen Brown, tem o seu sistema defensivo, tem o Jason Tatum, que é certamente o jogador top 3 nesse playoff em termos de desempenho, né? O que está jogando o Jason Tatum é um absurdo. Então eu vou ficar muito de olho nesse aspecto, o Al Horford contra Giannis Antetokounmpo, o quanto o Horford consegue ser produtivo no sentido de incomodar o grego.
Vai ser legal de ver... A gente vê tudo, né? Mas vai ser legal de ver cada jogo, tentar parar para ver mesmo, para ver ajustes, para ver... Vai ser bem legal, assim. Porque acho que vai ser um duelo muito, muito interessante.
Começa domingo. Isso. Vamos ficar de olho aí nessa série. Essa série vai ser bem especial. É isso, galera. Valeu, Rock. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui. Sempre lembrando aí que temos episódios novos às terças e sextas. Vocês podem prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast e através do nosso endereço, claro, ge.globo.com/ponteaerea. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, Rock. Aquele abraço.
Valeu, Pedrão. Boa sorte aí nas transmissões. E um abraço para a galera. E terça tem mais. Até mais. NBA.